Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças.
Se você pensa e fazer que o Brasil feliz, precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante é o resultado.
Falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto.
Olá, começamos mais um podcast do ITTC, Ponte Jornalismo, ITTC, que é Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. A Ana sempre olha assim pra mim, será que ela vai acertar? E Ponte Jornalismo para as eleições 2018, porque a gente considera que tratar de direitos humanos e segurança pública, discutir, debater quais são essas propostas, é importante. Afinal, o que o seu candidato, que está nos ouvindo, está pensando em fazer pela segurança pública nos próximos 4 anos? Chegou a checar aí o plano de governo? E os direitos humanos? O que ele ou ela pensam disso? Nos planos de governo, falam, por exemplo, de direito da mulher? Falam em minorias, em direitos negros, diversidade, LGBT? Motivados por esses questionamentos, é que nós estamos aqui para mais uma roda de conversa. E a analisada de hoje é a candidata da Rede, Marina Silva. E fazem parte dessa roda de conversa, desse bate-papo, eu, Maria Tereza Cruz, da Ponte Jornalismo, Maria Clara Dávila, advogada e pesquisadora do ITTC, seja bem-vinda.
Obrigada.
E a jornalista Ana Luísa Uai, da comunicação do ITTC, que já está figurinha carimbada para a gente. Brincadeira, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada.
E para a gente, como a gente sempre tem explicado, dividimos o programa em 2 eixos temáticos. O primeiro é para falar dos aspectos da segurança pública. Em linhas gerais, a candidata fez um plano bastante amplo, dedicou 1.5 páginas ao tema protagonismo na segurança pública e na redução e prevenção da violência. E se você pensa assim, uma página e meia até que não é tanto, mas considerando que teve candidato que dedicou 1 parágrafo ou 8 itens, sim, é considerado um programa amplo, mas ela esquece, né, de algumas coisas importantes, por exemplo, com relação à política de drogas, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Para começar, Maria Clara, eu queria falar dos 2 focos principais do programa da Marina: a redução dos crimes violentos, com enfoque nos homicídios, né? Redução de homicídios, é óbvio, são mais de 60 mil por ano, né? 63 e tantos mil por ano, e o combate ao crime organizado. O que você tem para destacar para a gente desses 2 aspectos do programa da Marina, que deu o tom, né, de certa forma, do programa dela?
Sim, ela traz bastante proposta, em primeiro lugar, que é isso, como você falou, ela apresenta algumas ideias mais concretas, como, por exemplo, a implementação do Sistema Único de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança, que são, na verdade, o Sistema Único de Segurança Pública, ele já existe. E, na verdade, são ideias, ok, interessantes, mas que por si só e da forma como elas estão colocadas no programa, também não dizem muita coisa, tipo, para que lado vai e tudo mais. Por si só, estarem previstos no programa são interessantes, mas ela não esmiúça isso muito a fundo, então depende muito mais de como isso vai ser implementado do que só o fato de estar previsto. Então, é por isso que a gente também tem essas diretrizes, né, de analisar quais são as ideias dela para segurança e para direitos humanos, porque depende muito mais de quais são as diretrizes gerais do programa dela do que só quais são exatamente as propostas, porque dizem também como que ela vai implementar algumas coisas que ela traz previsão, mas não esclarece como que elas vão se desenvolver.
Esse é um ponto interessante, justamente isso, né? No plano, de certa forma, você depreende como o sujeito pensa, né? Como a Marina pensa a segurança pública. Mas é curioso isso. Eu acho que tem faltado ser mais palatável. Então, a partir do momento em que ela abrange uma série de coisas, a gente vê que ela observa a segurança pública muito além de um problema de polícia, por exemplo.
Sim.
Né? Mas como implementar isso?
Exato.
Então, eu gostaria até que vocês comentassem sobre, por exemplo, a questão de como ela tem pensado o sistema prisional, né? Ela apresenta alguns dados, ela fala sobre construção de presídios, como ela se coloca.
Que uma coisa boa que ela fala é da necessidade de ter um censo penitenciário, né? Você falou sobre dados, a gente tem um problema sério com dados relativos ao sistema prisional no Brasil. A gente tem o Infopen, que é o levantamento nacional, oficial, só que ele não traz também dados que a gente consegue falar que são confiáveis. O próprio DPEM traz sobre os dados não serem exatamente assim, porque a metodologia é difícil de você conseguir fazer censo. Ao mesmo tempo, a gente tem o CNJ lançando um relatório dizendo, não, os dados do DPEM estão errados. Então, ela trazer essa proposta de ter um censo penitenciário, eu achei uma coisa positiva do programa dela.
Legal, Maria.
Reitero isso que a Ana falou, é sempre muito importante quando a gente tem candidatos e candidatas que trazem, que reconhecem a ausência de dados oficiais e que se propõem a criar um sistema permanente e oficial de dados sobre o sistema penitenciário e sobre segurança pública. É sempre importante a gente identificar também onde que entra a participação democrática e da sociedade civil nessas ações que ela propõe. Por exemplo, em relação ao Plano Nacional de Segurança, que ela prevê que vai ser construído em parceria com os estados e municípios, ela prevê a contribuição de especialistas de organizações da sociedade civil e universidades, prevendo métodos e indicadores de avaliação. Isso eu avalio como um ponto positivo, é sempre importante que a sociedade civil esteja presente, principalmente relacionada à segurança. Por outro lado, em relação ao combate ao crime organizado, ela prevê, por exemplo, a criação de um conselho que vai ter participação de diversos órgãos estaduais.
Então, não é muito aberto.
Então, não tem a previsão desse conselho também da participação da sociedade civil. Então, vai dizer aqui que vai articular diversos órgãos de inteligência estaduais e federais. Como não tem a participação da sociedade civil nesse conselho, pelo menos não prevendo no programa, eu fico sempre apreensiva, porque isso está muito ligado ao combate ao crime organizado. E onde ela insere no programa o combate ao crime organizado está sempre relacionado ao fortalecimento das Forças Armadas, no tocante à proteção de fronteiras e no combate ao contrabando e tráfico de drogas. E aí a gente entra num ponto importante. O único ponto que trata de política de drogas é em relação ao tráfico, ao combate ao tráfico de drogas. Quando está associado ao fortalecimento de Forças Armadas, tendo em vista que ela também não se opôs, por exemplo, à intervenção federal no Rio de Janeiro, essas noçõezinhas que estão ali separadamente, quando a gente junta tudo, me dá um pouco de apreensão. Porque se por um lado ela reconhece que as políticas têm que ser articuladas e tudo mais, a questão da segurança não pode ser só uma questão de polícia, por outro ela não se propõe a discutir questões muito importantes, que é a política de drogas, que afeta muito a questão do encarceramento em massa.
Eu gostaria que vocês comentassem pro pessoal que está ouvindo a gente justamente dessa problemática. Uhum. A nossa política atual de drogas, ela é punitivista, correto? E ela tem contribuído bastante para o encarceramento, é isso?
Isso, e principalmente o ITTC, que tem um trabalho histórico com o encarceramento de mulheres. A gente nota como isso impacta significativamente a produção de um encarceramento em massa de mulheres. E, quando não se avalia essa premissa, que o encarceramento em massa nasce de uma política de drogas e tudo mais, e ela propõe lidar, ela prevê, por exemplo, a implementação de uma política de medidas e penas alternativas, mas ao mesmo tempo não trata da política de drogas, podem ser coisas que não vão funcionar se elas ficam concomitantes.
Entendi.
Da mesma forma, por exemplo, na parte que ela fala sobre mulheres ou sobre juventude negra, eu também acho muito problemático não falar de política de drogas, porque se a gente for olhar hoje, mulheres aumentam mais de 600% o número de mulheres encarceradas, a grande maioria por tráfico de drogas.
Quantos por cento, mais ou menos, no sistema prisional feminino tem hoje?
62%.
De certa forma, ela tem boas ideias, mas talvez ela precisasse fazer esse equacionar, né? Trazer essas relações.
E é interessante que ela se propõe a isso, né? O programa, ela entende que, explicitamente está escrito, o problema de segurança pública não deve ser tratado apenas como ação de polícia, e é, antes de tudo, uma questão de segurança social. E ela prevê uma política integrada envolvendo educação, saúde, esportes, cultura.
Que é legal, né?
Isso é muito legal, social, é muito importante, exatamente. E será estabelecida com foco na valorização da vida e prevenção da violência. É importante que tenha essa diretriz, mas é isso. Quando ela apresenta propostas importantes,
mas, por outro lado, deixa de tocar em questões que são fundamentais e estruturais para o problema do encarceramento e da violência.
Claro. Ela fala também numa... Vou até ler aqui do jeito que está, né? A eficiência e racionalização do sistema prisional serão perseguidas por meio do aprimoramento da gestão dos presídios. Estabeleceremos protocolos e parâmetros nacionais para transferência de presos, revistas periódicas, aplicação de sanções disciplinares, realização de auditoria para localizar casos de corrupção e investimento em tecnologia para monitoramento da população carcerária. Mas isso aí já não deveria estar sendo feito. Queria que vocês comentassem isso. É interessante ela dizer? Ela está chovendo no molhado? Como que é?
Eu acho que falar não machuca, é aquela coisa, né? Eu acho interessante, é sempre interessante. Mas a gente sempre se preocupa também com propostas que, enfim, podem só reafirmar e fortalecer um sistema que a gente já sabe que não funciona, que é o encarceramento de pessoas. Então, é claro que a gente tem que lidar com um sistema que, por si só, já viola direitos humanos. E a questão de integrar protocolos pode ser uma questão interessante. É importante que isso tenha um comprometimento, por exemplo, com o fim da revista vexatória, questões assim, mas que isso não sirva como para reafirmar e continuar investido num sistema que não só é falho, como viola sistematicamente direitos humanos.
É importante só fazer essa parte, porque às vezes quem está ouvindo a gente pode não saber exatamente o que é uma revista vexatória, né? Então, a revista vexatória é quando a pessoa passa por humilhações, o visitante, né, o parente do preso, no ingresso à cadeia, acaba tendo que fazer, tirar roupa, por exemplo, as mulheres agachar várias vezes, ficam sempre com a desconfiança de que estão entrando com droga nas partes íntimas, o que inclusive é uma bobagem, porque os dados mostram que isso não condiz, né?
É sobre a preocupação é sobre drogas e sobre armas, né? E aí, especificamente sobre armas, o dado que a ITTC e a Rede de Justiça Criminal levantou é que 0,03% dos casos acharam alguma arma.
Ou seja,
em realização de revista.
Né? Durante a revista vexatória. Então,
não justifica. E é importante também saber que a gente não está aqui falando ou defendendo que não tem que ter revista. Só que tem que ter um sistema, por exemplo, de scanner, tem que ter uma revista humana, não uma revista vexatória. Né? O próprio nome diz, a pessoa que está indo visitar o parente não tem que passar por humilhação, enfim. A própria humilhação de estar dentro do sistema já é demais.
É completamente desnecessário e aí a gente coloca sempre em parâmetros, né? E é por isso que é importante olhar para o próprio programa, quais são os parâmetros que estão sendo levados em perspectiva. O que é mais importante? A gente aprender isso, 0,03 de drogas e etc. Ou violar direitos humanos das pessoas. É sempre importante ter isso como parâmetro. Quais são as propostas que estão tendo como foco aqui? Então, quando ela fala, por exemplo, de investimento em inteligência em relação à proteção de fronteiras, por exemplo, como que isso vai ser levado em consideração? É possível você ter uma política de segurança e justiça sem que viole direitos humanos? Só que é preciso ter isso como o foco principal, é isso que a gente quer. Então, é importante também você achar também qual que é a origem dos problemas. Se a gente está falando que encarceramento em massa é originado por um encarceramento de população
negra,
pobre, negra, isso. Então, a gente tem como base discriminação de gênero, de raça, de classe, para gerar problemas de violência, a gente precisa de políticas que se voltem a essa população, para garantir direitos, para fornecer políticas públicas, para que a unicação do Estado não seja com polícia.
Sim.
Então, é importante que todo esse programa que ela se propõe seja direcionado a essa população.
Sim.
E não a que nem sequer é afetada nem com a violência, nem com o encarceramento.
Nem com uma coisa, nem com outra, né? Eu queria saber, para a gente ir para o outro tópico ainda de segurança, mas antes, sobre o programa de apoio aos egressos do sistema prisional, que é um dos tópicos da Marina Silva. Como que vocês avaliam esse programa?
Mais uma vez, é sempre interessante que isso conste. É legal a ideia de ter um programa voltado para pessoas egressas. O que eu vejo aqui é que ela tem esse viés voltado para a inserção produtiva, por meio de um acordo com empresários. Então, assim, é sempre importante que exista um apoio aos egressos. Só que é claro que a gente defende que não seja só por meio de uma inserção produtiva. Tem que ver até que ponto essa mão de obra, enfim, está sendo usada.
É importante que tenha o envolvimento de uma rede completa de acesso à educação, acesso à justiça, retirada de documentos, uma inserção social fundamentalmente completa e não só pelo viés de produzir dinheiro, produzir mão de obra por meio desse pacto por empresários.
Porque isso, né? Se a pessoa não tem onde morar, se a pessoa não tem direito à saúde...
Como que ela vai conseguir...
Como que ela vai trabalhar, né?
É curioso porque a gente tem visto e falado sobre a coisa da integração, né? Aparece em todos, a gente tem observado que a palavra integração das polícias, integração da Força Nacional, integração das Forças Armadas, tem aparecido nos programas, né? De um jeito ou de outro, de uma forma mais forte ou de outra, mas tem aparecido. Vocês acham que isso pode ter alguma ligação com o fato de a intervenção federal do Rio ter sido tão popularizada, né? O exército era uma coisa tão aquartelada, as forças armadas eram tão aquarteladas, e de certa forma esse decreto, a intervenção federal no Rio, que é uma realidade passível de críticas, mas tá na boca do povo, isso que eu quero dizer, entendeu? Que vocês acham? Que o fato de falar em integração nacional, integração de polícias, pode ter a ver com isso ou nada a ver?
Se a gente coloca como tráfico de drogas, por exemplo, o foco das ações da polícia, eu acho isso problemático.
Por quê?
Porque a gente sabe que o tráfico de drogas não vai ao foco, é as pessoas que estão ali como o foco. Tem outras propostas que seriam interessantes. Por exemplo, ela reconhece que tem a necessidade de políticas para minorias, mulheres, população, juventude negra,
indígenas.
Isso são coisas interessantes. Ela não esclarece como que são essas políticas. Por exemplo, ela reconhece que há um problema de violência contra as mulheres e que merece uma política específica para isso. Ela também não esclarece como que isso vai acontecer.
Entendi.
A mesma coisa em relação à juventude negra.
Entendi. Falta, talvez, ser mais prática, né? Fica no campo das ideias, talvez. É o que eu falei, né? Os conceitos podem ser bons.
Eu não sei, sinceramente. Tá. Tipo, porque também é isso, a gente tá se limitando à análise do programa.
Claro, claro.
Poderia estar melhor especificado? Eu acho que poderia.
Mas acho que é isso. A gente tá se propondo a ver os programas justamente, eu acho que talvez pra cobrar, então, que nos programas estejam propostas mais claras. Porque é isso, o da Marina, ainda dos presidenciáveis que a gente tá
analisando,
é um dos melhores programas em termos de falar sobre muitos temas e sobre trazer uma proposta ou outra, porque tem programas que de fato não tem nenhuma proposta.
Exato, e entender, como a gente tem dito, pensar segurança pública não é pensar polícia, é pensar também, mas não apenas. E agora eu queria pedir uma licencinha para vocês, todos que estão nos ouvindo, para vocês duas também, para a gente ouvir. É uma partezinha das citações que a gente faz aqui, para a gente ouvir um trechinho de uma entrevista que a candidata concedeu recentemente para a Globo News. E vamos ouvir o que ela fala sobre sistema prisional.
Nós vamos trabalhar com uma visão integrada da segurança pública. Implementação do Sistema Único de Segurança Pública, com
um
Plano Nacional de Segurança Pública. Hoje nós temos uma população carcerária de mais de 700 mil presos. E é claro que nessa população existem muitas pessoas que não deveriam estar encarceradas. Quando se fala em penas alternativas, não é para aquele que cometeu um ato de alta gravidade. São para aqueles casos que podem ser tratados com penas alternativas.
Mas isso reduziria quantas penas alternativas, o déficit que a gente
tem? Eu não tenho ainda esse número, mas até por uma questão de justiça, a gente não pode deixar que uma pessoa fique presa quando ela poderia estar com uma pena alternativa.
E presídio vai ser construído, vão ser construídos novos presídios ou não?
De acordo com a necessidade, sim. Nós temos uma população carcerária que está esbarrotada de pessoas. Agora, não se pode ter uma política só de encarceramento. O encarceramento é para os casos graves. E você terá, sim, uma diminuição, porque se o foco só for, vamos celebrar quantos presos tem. Eu vejo algumas candidaturas que ficam celebrando quantas pessoas tem na cadeia, quando a gente deveria estar celebrando era as medidas que a gente toma para que ninguém vá para a cadeia. E nesse caso é uma questão de justiça.
Bom, Marina fala de justiça restaurativa, penas alternativas, mutirões carcerários. E aí, como vocês veem essa citação que consta no programa dela e ela tem falado nas entrevistas?
Eu acho essa fala dela, ela é muito... ilustra bastante alguns pontos, né? Primeiro, ela reconhece o problema da superlotação e que, na verdade, é um problema que as pessoas estão cada vez mais se familiarizando com o fato disso realmente ser um problema. Ela parte dessa pergunta, você vai construir mais presídios, ela demora a responder e deixa mais pro final. E aí ela traz a questão das medidas alternativas. Bom, dá para ver também que pela fala, ela parte de uma ideia mais que leva em consideração o combate à impunidade, o melhor aproveitamento de recursos, que vai ser aplicado para pessoas com penas menos graves. Isso implica em algumas questões, assim. Primeiro que não parte de uma mudança radical do sistema, não vai contra a ideia também de não vou construir mais prisões, porque no final ela fala, bom, dependendo da necessidade, sim. E isso talvez mantenha um sistema que a gente já tem, essa política nacional de alternativas penais. Elas já existem e o que algumas pesquisas mostram, inclusive aqui do ITTC, a gente tem uma pesquisa específica sobre isso, chamada Fora de Foco, que mostra que quando se tem as alternativas já estão previstas, mas ao mesmo tempo vive a ideia do encarceramento, acabam que pessoas, por exemplo, como ela fala, que cometem crimes considerados menos graves, elas não esclarecem quais, tem uma série de medidas, cada um para um tipo diferente de crime, enfim. Mas isso faz com que pessoas que sequer deveriam estar presas sejam submetidas a medidas alternativas.
Tem algum exemplo que você lembre?
Por exemplo, normalmente pessoas que são usuárias de drogas e são enquadradas como tráfico. Minha questão é, o que são esses crimes considerados mais graves? Porque muitas pessoas que são só usuários e são apreendidas pelo sistema de justiça criminal, enquadradas como tráfico, elas não alcançam essas medidas alternativas, elas vão para a prisão. Então, é preciso um sistema que realmente se propõe a desencarcerar, a ser uma alternativa real à prisão. E não pessoas que sequer deveriam estar lá, como normalmente é aplicado para idosos, enfim, pessoas assim, sequer deveriam estar na prisão. Então, elas são submetidas... brigas de trânsito. São submetidas às alternativas penais. O que você tem é uma ampliação da malha punitiva para outras pessoas que sequer deveriam estar lá. Então, é isso. A ideia é boa, ela parte de algumas premissas que não se propõe, de fato, a fazer uma grande revolução no sistema punitivo, no sistema penal e no encarceramento. E depende de como ela vai ser guiada para atingir uma finalidade que realmente se propõe a desencarcerar pessoas.
E eu acho que tem outra coisa também que seria interessante, e aí a Maria Clara pode me corrigir se eu estiver falando coisa errada. Mas é que quando ela fala assim, não pode ser uma política de encarceramento, é isso, tem que ser desencarceramento. Só que aí ela fala sobre as alternativas penais, e eu acho que a gente tem que levar em consideração também que quase metade das pessoas que estão presas são presas provisoriamente. Mas talvez pensar um pouco sobre a efetivação da audiência de custódia como uma medida desencarceradora, sabe? Então, acho que talvez pensar nas pessoas que, enfim, não deviam nem estar sobre pena e medida alternativa nem presa.
Legal. No programa ela fala também sobre implementar medidas de redução do número de presos provisórios. Só que tanto no programa quanto nessa fala, ela menciona os mutirões carcerários. O que são essas medidas que ela propõe? São medidas paliativas, assim. É importante até porque as pessoas que estão presas lá hoje, que não deveriam estar, precisam realmente sair amanhã, hoje, ontem. Mas é muito importante que você tenha um sistema integrado, urgente, com muito compromisso de desencarcerar pessoas. E é isso que a Ana Lu falou hoje. A gente tem, em relação a mulheres, por exemplo, 45% das mulheres que estão presas hoje não tiveram um julgamento definitivo, são prisões provisórias.
É isso.
E é importante que tenha um compromisso maior também em relação a isso. Mutirões carcerários não vão resolver um problema se a gente tira a pessoa hoje e o judiciário continua colocando gente amanhã.
Sem dúvida. Falando em mulheres, vamos para o nosso eixo 2, direitos humanos. Minorias em direitos, como eu costumo dizer, as mulheres se encaixam nisso, né? Somos maioria, mas ainda minorias em direitos, assim como negros, indígenas, periféricos, pobres, enfim. O programa dedica uma parte específica para esse tema, intitulado Direitos Humanos e Cidadania Plena. Contém um pouquinho mais de 3 páginas, fala uma série de coisas, mas queria começar com a questão indígena, né? A gente sabe, até pela história da Marina, que isso é muito caro a ela, né? Trabalhadores rurais, a militância e populações indígenas, povos e comunidades tradicionais, ela coloca, né? Uhum. Queria saber de vocês duas como vocês avaliam esse aspecto. Foi bem? Não foi? Legal ter citado? Precisava fazer mais? Vamos lá.
Cara, eu acho que esse é o que ela mais aprofunda, né? Uhum. Pode me complementar.
Não, é isso. Ela é impecável o compromisso dela em relação a povos e comunidades tradicionais, historicamente. A pauta dela, enfim, o compromisso. E em relação a povos e comunidades tradicionais, por exemplo, é quem ela traz mais políticas concretas, né? Sobre, em relação, ó, por exemplo, ela traz o Plano Nacional de Promoção de Produtos da Sociobiodiversidade, demarcação de terras, que demarcação de terras está um bom tempo aí lutando. Ela, enfim, já era a luta dela desde quando ministra e senadora, enfim. Ela compra essa briga há muito tempo, inclusive foi o que gerou alguns embates dentro do próprio PT. Então, traz perspectivas de que ela realmente vai à frente com essa luta histórica.
E eu acho legal também que, por exemplo, em vários momentos ela fala sobre, tipo, vou fazer um plebiscito, consulta pública. E aí, nessa questão específica, ela fala sobre procedimentos de consulta livre, prévia e informada para ações que envolvam os povos indígenas. Mas ela sempre traz a questão da participação indígena e fazer respeitando as tradições, sabe? A cultura. Isso eu acho legal, porque é um respeito que, enfim, eu não vi em mais nenhum outro candidato.
Respeitando o lugar de fala, né? O lugar de direito de decisão, enfim, tudo. E a população LGBTI, né? Que em alguns candidatos nem aparece quando você dá a busca. Marina também dedica uma parte para isso. Eu gostaria que vocês comentassem os principais tópicos aí que vocês consideram interessante dessa política afirmativa.
Ela, assim como população negra e mulheres, ela reconhece que são populações que sofrem violências específicas e que merecem uma política específica, mas ela também não destrincha isso. É interessante também ressaltar que, por exemplo, mulheres, população negra, LGBT, que sofrem com violência, elas estão previstas no programa de direitos humanos e não de segurança. O que mostra também aquela coisa de quais são as diretrizes e onde insere quem que está sofrendo violência. Mas, enfim, é sempre importante que tenha, de fato, no programa uma previsão. Mas a gente também nem tem como falar muito sobre as proposições, porque elas são bem abrangentes, né?
Ela aponta bastante. Prevenção e combate à violência.
O conceito de prevenção é o que a gente estava falando, né? É interessante, porque, sim, a prevenção, principalmente no que toca a segurança pública, é importante, né? Porque aí você evita, por exemplo, a questão da repressão, né? Se tem prevenção, você não precisa ter repressão. Só que, tudo bem, colocar prevenir como?
Exato.
Eu fiquei me perguntando isso. Principalmente na parte de... Ela realmente dedica bastante espaço, por exemplo, mulheres, população negra, com item específico para isso. Mas eu senti falta, não sei vocês, dessa especificidade. Ou seja, de dizer, planejo isso, uhum. isso. Como política afirmativa, não é?
Exato. Mas, bom, enfim, ela tem essas previsões, né? Ela não fala exatamente o que ela vai fazer, mas ela fala que precisam de ações específicas.
Um aspecto muito curioso da Marina, que sempre volta, sempre que a Marina se candidata, isso volta ao tema, que é o aborto.
Sim.
Né? Então, vamos aproveitar, ouvir um trechinho de uma declaração dela sobre isso, em que ela fala, basicamente, que a decisão sobre a política de aborto deve ser de descriminalização, enfim, que seja, deve ser feita por plebiscito.
Minha posição é contra o aborto, mas eu defendo plebiscito para que se faça o debate. Porque o que todos queremos é que ninguém tenha uma gravidez indesejada. E não imagino que alguém possa defender aborto como um método contraceptivo.
Não.
Então, nós temos que trabalhar para que nenhuma mulher tenha gravidez indesejada. Mas, numa democracia, é melhor o debate com toda a sociedade do que reduzido apenas ao Congresso, ainda que o Congresso tenha legitimidade para fazê-lo, mas em temas tão abrangentes, que envolvem questões de natureza de saúde pública, de natureza ética, de natureza filosófica e religiosa, é bom que se tenha o debate, não o embate. Eu sou contra, mas defendo o plebiscito.
E aí, meninas, afinal, é uma política que deveria ser decidida por lei, por presidente, por plebiscito? Ela não está sendo democrática demais? Não deveria ter uma discussão no Congresso nesse sentido? Como que vocês avaliam a forma dela tratar? Eu sinto que quando ela diz plebiscito, ela está tirando um pouco a opinião dela por ficar sempre ter medo de se posicionar contra ou a favor. O que vocês acham disso? Quem quer começar a falar? Ana.
Eu tenho um pouco a mesma impressão, até porque ela fala mais de uma vez sobre a questão de joga pro plebiscito, né? Mas eu entendo que precisa ter um pouco mais de discussão. Eu acho que se a gente for fazer isso e, por exemplo, tiver que entrar em votação, como provavelmente vai entrar em breve, eu não sei se a configuração que a gente tem hoje política, a gente vai conseguir descriminalizar o aborto. Eu acho que a questão do aborto, ela passa por várias outras questões estruturais que a gente ainda precisa discutir muito, muito mesmo.
O fato de jogar pro plebiscito isenta um pouco, apesar de ela já ter se manifestado em outras ocasiões de que ela seria contra, enfim, a prática, mas nunca em relação à descriminalização. E ela faz a mesma coisa também em relação à questão das drogas.
Ela propõe plebiscito para drogas.
Ela propõe plebiscito. Eu acho que, dado o contexto de outros candidatos, o fato de propor já um plebiscito já é alguma coisa, melhor do que ser contra, de antemão. E é isso que a Ana falou, realmente, a configuração do Congresso é bastante problemática, né? Jogar para o Congresso não significa nada, talvez seja ainda pior, né? Então, seria muito importante que o compromisso em relação a essas populações fosse mais claro, com políticas mais específicas, mais sem, tipo, que vão direto ao ponto.
Então, falando direto ao ponto, infelizmente, a gente vai ter que se despedir, mas eu queria considerações finais aí, um minutinho para cada uma. Ana, e aí? O que você gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo das considerações gerais do programa da Marina?
Acho que, resumidamente, é um programa interessante. Ele passa por temas muito importantes que nem todos passam. Eu acho que podia ter um pouco mais de propostas concretas para outras coisas que são importantes. Por exemplo, ela fala de alternativas penais. Ela fala de alternativas penais, que é uma coisa importante, mas ela também não dá nada muito concreto. Eu gostaria de ter visto algumas outras propostas mais diretas. Mas achei que algumas coisas são muito boas, principalmente no que toca diversidade, mulheres, LGBT, indígenas, etc.
Maria Clara Dávila.
Também concordo com a Ana. Eu acho que tem propostas bem interessantes, principalmente se comparado com outros candidatos. O fato de não ter um direcionamento específico e um reconhecimento mais estrutural sobre problemas de racismo, discriminação, questões de classe, não ter uma proposta específica para política de drogas, enfim, e paralelamente a isso, ter propostas problemáticas com a relação, ainda se conhecer sobre o fortalecimento das Forças Armadas, preocupa um pouco. Faz com que as boas intenções em relação a minorias possam ou ficar inócuas ou piorar o problema. Então, muita coisa aí depende de como vai se desenrolar, como que vão se desenrolar propostas, quais vão ser as ações específicas, quem que ela vai colocar para tocar certas coisas, porque a gente sabe que muita coisa depende de quem ela nomeia para o DEPEN, quem que está dentro do CNJ, muita coisa depende disso, de quem vai ser a equipe que vem junto com ela e qual que vai ser o direcionamento.
A gente vai continuar com foco na segurança pública, nos direitos humanos, para as eleições 2018, para te ajudar, você que está acompanhando esse podcast, a decidir seu voto, a entender qual candidato combina mais com o seu jeito de pensar, ou ainda, com o que você pensa que pode ser bom para o Brasil, para o país, para os próximos 4 anos. Essa foi a análise da candidata da Rede, Marina Silva. acompanhe os próximos podcasts, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes, baixe para ouvir quando você tiver sem internet, escute no trabalho, escute aonde você quiser, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos. E agradeço muito a participação da Maria Clara Dávila, obrigada.
Obrigada.
E da Ana Luísa Uai.
Obrigada, Maria.
Valeu e até a próxima.